Olá! Estamos de volta com As Cunhãs, o seu podcast de política do Ceará, além de outras cositas más. Eu sou Camila Fernandes e, como sempre, tenho a companhia de outras duas cunhãs jornalistas. A Ebele Rebouças. Oi, Ebele.
Oi, Camila. Oi, Inês. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, para os abençoados ouvintes do podcast. Vou começar mandando beijo para minha cunhada, Isabela Ximenes, que eu não sabia que escutava os podcasts tudinho, os episódios tudinho. E ela disse que da última vez que eu mandei um beijo para minha cunhada, para minha outra cunhada, ela ficou crente que era para ela e ficou chateadíssima que não era. Pois um beijo para a Isa, para minha sobrinha, que com certeza escuta também, de 2 anos de idade, que só vive pregada na mãe. E um beijo também pro Chico Célio, que falou comigo outro dia, perguntando que música era essa que aparecia na nossa abertura. Elogiou a música da Brecolê, né? Barroada Gagá, o nome da música. E também pediu beijo. Então tá aí, Chiquitito. Beijo.
É um beijo, né, pro Chico Célio. E a Barroada Gagá, essa música, essa é uma versão instrumental do disco do Brecolê, que, por sinal, era a banda do meu conge, Fábio Marques, e foi gentilmente cedida. Muitas graças pela música, que é maravilhosa mesmo. E temos, lógico, a queridíssima Inês Aparecida, Punha Mor. Oi, Inês.
Oi, Camila. Oi, Evelyn. Evelyn, esses alô tá dando assim, o meio danado, né, menina? Ave Maria, você não disse é tudinho, mas vai ter todo mundo um dia só. Ave Maria. Alô, lá vai meu alô. Nas Cunhãs Edis. Renata Fernandes de Oliveira, Cláudia Lordão Albuquerque, Popô Baracaba Chaves, Roberta Ribeiro, minha afilhada de casamento, Verônica Guedes, que sugeriu pra gente fazer os links, viu o programa sem baixar nenhum aplicativo. Sandra Diógenes, Marfisa, Braz Arraes também é cunhazete. E os curumins? Clóvis Holanda, jornalista. Diz que ele só quer alô, não quer alô, quer beijo, quer abraço. Ele quer tudo, né? Quer uma cerveja também gelada? Pois vai. Agora eu faço um registro que a gente tem que fazer. Nós fomos citadas na palestra virtual Cenários e Rumos do podcast no Ceará. Era uma live que contou com as exposições do André Jonathan, e ele é especialista em podcast. Luan Alencar, que é do podcast do Beijo, famosíssimo nacionalmente. Luan Alencar é do Cariri, eu adorei ouvir aquele sotaque. Bruno Balacó, que é do Papo Com. Luísa Lima, do Iradex, com a apresentação do Edvander Pires. Menina, estava eu assistindo quando eu vejo a gente era autoras citadas. Como um case que surgiu durante esse período de pandemia, de isolamento, e que a gente estava fazendo sucesso. Menina, fiquei toda arrepiada, acredito? Ave Maria, fiquei doidinha.
Podcast revelação do período de pandemia. Achei ótimo.
Um beijo, e é muito legal a gente estar entrando nesse universo do podcast, né, que é algo novo pra gente, não é novo pra várias pessoas. Por exemplo, o André Jonatas já tá nessa história faz tempo, porque é um universo muito interessante, bacana, e o pessoal se ajuda, é unido e é muito bacana mesmo. Tá, então, o Bruno Balacó pediu pra ser curumim, pra ter a ficha dele abonada como curumim. Então está abonado, você é um curumim oficial, pode deixar, viu? E eu também queria mandar um beijo pras cunhas Cleisla Falcão e pra Carol Castro. Tá, então um beijo pras duas.
Balacó diz que a esposa dele, Claudina, também virou fã, que eles escutam quando estão tomando café da manhã. É a rotina do café, escutar as cunhas. Achei massa.
Ah, que legal. Muito legal mesmo. No programa de hoje, vamos voltar a falar de eleições 2020, mas de forma mais ampla, estendendo a discussão da capital também para o interior, incluindo a movimentação e a organização estratégica dos partidos para as câmaras de vereadores. Afinal, dá para antecipar como serão essas eleições? As novas regras que começarão a valer agora serão suficientes para criar uma grande renovação de vereadores ou vão favorecer os políticos de sempre? Bora começar? Vários elementos tornam essa eleição deste ano mais atípica do que o normal. Temos primeiro uma pandemia, que obriga as pessoas a evitarem aglomerações e que por isso mesmo vai dificultar o corpo a corpo, os comícios. Temos também novas regras para as eleições de vereadores. As antigas coligações ficaram proibidas para as candidaturas às câmaras municipais, o que pode impactar muito a composição das casas legislativas em cada município. E temos, lógico, a disputa política nacional, que está ainda bastante polarizada. De um lado, Bolsonaro precisa construir sua base política de apoio nos municípios. E de outro, partidos como o PT e o PDT precisam também se fortalecer, até para viabilizar uma reação em nível nacional. No Ceará, o cenário conta ainda com as disputas internas, com vários atores políticos medindo forças. Os Ferreira Gomes, que querem manter a hegemonia, o PT, ora aliado, ora adversário, o PMDB, Dionísio Oliveira, que ficou bastante enfraquecido depois que ele perdeu a disputa ao Senado. Vamos começar a falar sobre como os partidos estão se organizando para as eleições pelo Ceará e como é que estão as coisas em Fortaleza? Diz o que você apurou, Inês.
Em Fortaleza, eu falei com o vereador Iraguaçu Teixeira Filho, mais conhecido como Iraguaçu Filho. Por quê? Porque ele é o líder da bancada na Câmara do partido que tem maior representação em Fortaleza, que é o PDT. O PDT tem 16 vereadores. Mas antes de eu dizer o que é que ele falou, eu vou te dizer e contar para vocês, para os nossos fãs, que agora nós temos fãs, porque o menino disse lá no programa dele, o Bolacol. Vou contar um fato inédito que houve na Câmara de Vereadores aqui em Fortaleza. De repente eu me lembrei desse negócio, foi em 1988. Houve uma intervenção na Câmara de Vereadores. Nunca tinha havido isso, gente. Um executivo estadual, no caso era o governador Tarcísio Gereissati, e aquele seu jeitinho, né, assim, prepotente e tal, autoritário. Ele fez interferência, interviu na Câmara de Vereadores de Fortaleza. Inclusive, botou a interventora, que era a vereadora Iria Ferrer, na época. Ela era vereadora e foi ser a interventora. Mas por que teve essa intervenção? Tudo bem, que estava uma bagunça aquela Câmara. O presidente era o vereador o Wellington Soares, que aprontou, minha gente. Aí eu falei, me lembrei que tinha o vereador Sérgio Costa, na época do PL, que ele estava bem por dentro dessa história. Então eu liguei para o Sérgio Costa. Sérgio Costa, tu se lembra de tal, tal, tal? Ah, claro que se lembrou. Aí demos até boas risadas. Ele se lembra de detalhes daquilo. Ele disse que nunca tinha visto, ficou horrorizado, se tinha até base jurídica para ter aquela intervenção. E ele lembra que, como foi no começo de 88, a Constituição de 88 não tinha sido ainda homologada e tal, que só foi para o fim do ano, setembro e outubro. Mas ele disse que pronto, podia e houve, não interessa se tinha base jurídica ou não. Tanto que naquele tempo também não tinha Ministério Público assim fortalecido. Então o Tarso quis e foi. Foi o seguinte, o vereador presidente, que era o Wellington Soares, ele comprou uns ar-condicionado que seria para botar na sede da Câmara, que era ali na Tonelli Bezerra. E sabe onde é que foi parar, meu povo, esses ar-condicionado? No motel do Zequinha Aristides. Zequinha Aristides também era o vereador. Tá entendendo a enrolada? Comprou com dinheiro público uns ar-condicionado que foi bater no motel do companheiro Zequinha Aristides. Companheiro,
gente, dele, essa, né, história merecia estar numa minissérie, podia ser uma série da Netflix, com todos esses detalhes sórdidos, inclusive.
Peraí, tem mais.
Tem mais?
Aí, pra poder justificar ele dizer que aquele dinheiro foi gasto com coisas da Câmara Municipal, ele fez as notas fiscais frias, certamente, né? Dizendo que comprou clip, esses bichinhos pegam papel, que eu tô até com um aqui, esses clip. Aí o Sérgio Costa se lembra que se ele realmente, com aquele montante de dinheiro, fosse comprar clip, viria um navio enorme, cheio de container, de clipe, que não tinha tanto dinheiro para comprar, tá entendendo? Não correspondia a clipe. Acho que seria inundada a Câmara de Vereadores com este tal, desses clipes que o Elton Soares dizia que comprou com aquele dinheiro, mas não era não. Era, foi o tal do dinheiro dos ar-condicionados. E o Elton Soares aprontou o bichinho. Ele era assim, bem irresponsável, né? Que eu não quero dizer outro nome. Por exemplo, o do Odésimo, ele ia buscar em dinheiro vivo, na época era o Beck, que depois foi vendido para o Bradesco, né? Ele ia buscar o dinheiro ao vivo, enchia a mala do carro dele, dinheiro, os dinheirão, as notas, pá, 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 e saia gastando. Ele fez uma festa, isso aí foi, ficou folclórico na época, ele fez uma festa, não sei se é aniversário de alguém da família dele, ele alugou um sítio. Era pouco buffet, ele alugou uma casa enorme para a festa. Cada mesa, né, para os convidados tinha uma garrafa de uísque, daquelas de 5 litros, era 6 litros, eu me lembro demais dessas garrafas. Às vezes as pessoas compravam para enfeitar bar. Teve uma moda danada de botar bar em casa, fazer assim um bar. Eram umas garrafas menininhas, acho que era 6 litros enorme, pois cada mesa tinha uma garrafa dessa. Tá entendendo? Pois é, aí foi, ele fez por onde, e o Tasso, também com aquele jeitinho dele, né, autoritário, arranjou um jeito de fazer interferência na Câmara. Dizem também que o Edson Soares tinha dado um pitaco sobre Iguatemi. Iguatemi tinha sido inaugurado em 82, dizendo que o Iguatemi estava construído em área de preservação. E o Tasso não gostou pra lá, o Edson Soares extrapolou, comprou essas, fez essas doidices. Interventora, Iria Ferrer. Sérgio Costa, esse vereador com quem eu conversei, ex-vereador, disse que não admitia que ela fosse presidente. Assim, não entendia ela como presidente, entendia como via como interventora. Tanto que não chamava a Iria Ferrer de presidente, de jeito, chamava a interventora Iria Ferrer. Mas interventora ou não, foi a primeira mulher, a única presidente da Câmara de Vereadores de Fortaleza e está lá na galeria como ex-presidente.
Que belíssima história.
Ele se lembra que na época o Paulo Stosa era alguma coisa lá em Brasília, chamou a União de Vereadores, tá, só para fazer enxame, porque não servia para nada, só para protestar, mas fazer enxame. Pois é, eu me lembrei desse caso, já que a gente vai falar hoje de Câmara, né? Pois é, atualmente a Câmara é presidida pelo um vereador do PDT, que é o partido, como eu já falei, que tem 16 vereadores. É tão grande a diferença dos outros partidos, a quantidade de vereadores, é assim. O PDT tem 16, o outro maior tem 3, 4, tá entendendo? Tem partido que só tem um. Por exemplo, o PCdoB só tem um vereador, o PSDB só tem um, o Podemos, o Solidariedade e tal. O maioralzão lá é o PDT. Então, eu conversei com o vereador Iraguaçu Filho. Por quê? Porque ele é o líder, tesoureiro do diretório estadual do PDT. Ele é um advogado, antes dele ser vereador, ele era advogado, servidor de carreira do Tribunal de Justiça. Ele está no primeiro mandato e foi o quinto mais votado entre os eleitos. É o líder da bancada e membro da Comissão de Constituição e Justiça e do Orçamento. Ele também é presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Primeira Infância. O Iraguaçu acredita, sendo bem realista, que o partido elegerá em Fortaleza, o partido é o PDT, entre 11 a 13 vereadores. Aí eu perguntei, e hoje não são 16? Aí ele lembrou, na verdade, em 2016, eles elegeram 11. Depois, com a tal da janela partidária, que você pode mudar de partido, aí eles ganharam 5 de outros partidos, inclusive do PROS, que é o Carlos Quinta, é do PROS, foi pro PDT. Porque a gente sabe que o partido que é do prefeito sempre é mais atraente, né? Vamos entrar em detalhes. O PDT já tem chapa de candidatos a vereador, são 50 candidatos, que inclui os 16 atuais e mais 34 outros. Eles poderiam fazer a relação até com 64 nomes, que está na lei. Pode ter 64 candidatos. Mas ele disse que não preencheram. Por quê? Porque ele disse que não vê vantagem nenhuma de preencher a relação com nomes sem competitividade. Como ele disse que tem gente que se candidata, não chega nem a ter 100 votos. Aí ele disse que entre os nomes lançados que tem possibilidade, ele diz nominalmente, estou repetindo aqui o que o vereador Iraguaçu falou. Ele disse que com possibilidades reais de eleição, Lúcio Bruno, Marcelo Girão, Júlio Brise, Mozia Torgan, André Araújo, Roberto Rios e Natália Rios. Isso aí são novatos. Aí eu perguntei, como será o formato dessa campanha em Fortaleza, que é um negócio de pandemia? Eles que não sabem. Eles não sabem como é que estaremos em setembro, né? Quando começar a final de setembro, começa mesmo a mesma campanha. Aí ele se indaga, pergunta, vamos fazer caminhadas, entrar nas casas dos eleitores, vamos cumprimentar o eleitor, vamos sair com a sacola de álcool gel fazendo higienização das mãos. O eleitor vai querer que a gente converse, que pare na sua casa, que entre, que quer dizer, é uma incógnita realmente muito grande. Então eu falei assim, e rede social então, vai prevalecer? Aí o Iraguaçu falou, rede social não enche barriga, ou seja, não enche urna, né? Aí ele disse assim, Inês, tem pessoas com 3 mil seguidores, quando vai fazer uma live, não tem 20 assistindo. Né, vida? Esse negócio de live, acho que já tá muito... Eu vejo um acolá que não tem 5. Pois é, ele disse, não, em rede social é difícil. Eu, ainda mais que, por exemplo, no WhatsApp, em 2016, vocês podiam mandar 256 mensagens de uma vez, agora só pode mandar 5, a não ser que faça lista de transmissão, que ainda é mais complicado. Então, o que importa para você se eleger? Aí Iraguaçu responde, serviço prestado é o que importa. Serviço prestado em causas de bairro, de segmento, corpo a corpo também é primordial, embora também agora esse ano seja, vai ser diferente. Aí ele disse, o serviço prestado é como uma árvore. Ele disse assim, você planta uma árvore hoje para daqui a 3 meses ter fruto? Não, você não planta hoje um caju e daqui a 3 meses corta caju, não. Ele disse que o trabalho do candidato, do que se elege, é um trabalho que leva anos, não é assim que leva meses. Até argumentei com ele, não existe as exceções, que são aquelas exceções como em 2016 teve o Célio Studart, né? Que era só falava em cachorro, em gato, não sei o quê, e redes sociais, e foi eleito. Não tinha assim um trabalho de anos, tá, tá, tá. Outra coisa que ele destaca é que ter mandato não é fundamental. Ou seja, o vereador atual, que tem mandato, não necessariamente será eleito. Se assim fosse, em 2016 não teria havido uma renovação de 60% dos vereadores. Eu nem me lembrava mais desse número, não era Ébile. Aí eu também não se lembrava, não. Vi 60% de renovação. Para esse ano.
Eu fiquei surpresa. Eu não lembrava que tinha sido tão alta essa renovação.
Pois é, menina, foi absurdo. E esse ano, a estimativa, segundo os analistas políticos, diz o Iraguaçu, que será de 50%. Aí eu falei, menina, até uma hora dessa não tem candidato, PDT, coisa de tal, coisa de lousa. Aí ele, a nossa campanha dos vereadores independe de ter um candidato do PDT a prefeito. Um candidato formalizado já. Eu digo, e aí, como é que vocês vão levar a mensagem? Não, a nossa mensagem são as realizações da prefeitura. Aí ele cita como as realizações da prefeitura, a infraestrutura, a mobilidade urbana e a educação. Educação, porque diz ele que o Roberto... Só quer dizer Roberto Carlos. O Roberto Cláudio pegou a rede pública da Luisiane, frisa bem, rede pública municipal de educação, como a segunda pior do estado, segundo avaliações da época, inclusive do MEC, e agora a educação pública de Fortaleza está entre as melhores do Nordeste. Palavras do vereador Iraguaçu Filho. No âmbito ainda de Fortaleza, falamos com o PT. Por quê? Tudo bem que o PT não tem muito vereador lá na Câmara, tem 3. Mas a gente sabe que sempre foi uma força e terá candidato, já tem uma candidata lançada, que é a Luziane Lins. Segundo Guilherme Sampaio, que é o presidente do PT em Fortaleza, a meta do partido é dobrar a bancada, ou seja, fazer 4. Eu disse assim, o que acontece? Só, se tu tem 3 vereadores do PT, era para ser 6? Disse, não, é porque nós elegemos 2 e a terceira, que é a Larissa Gaspar, veio depois. Ela foi eleita por outro partido, aí também por causa dessa janela, foi 3. Mas eles elegeram, mesmo em 2016, 2. E esse ano eles querem eleger 4. Atualmente é o Guilherme Sampaio, o Ronivaldo Maia e a Larissa Gaspar. O Guilherme Sampaio admite que a campanha será bem diferente de 2016 e ele acha que esse ambiente agora para o PT está melhor do que 2016. Porque 2016, a gente se lembra, que foi no auge lá depois do impeachment da Dilma, era o PT estava assim, exacrado. Eu nunca sei dizer essa palavra. O PT estava de baixo. Melhor, vai fácil. Ele disse que chegou ao ponto de que apoiadores dele, de outras campanhas, dizer para ele assim, olha Guilherme, eu te apoio, eu faço qualquer coisa, mas não vou pedir voto, não vou para a rua. Tinha medo de ir para a rua. E realmente foi, estava muito acirrado aquele tempo. Ele disse que foi muito desgaste. Ou seja, esse ano está bem melhor. Uma parte da população já viu o que é o governo Bolsonaro. E o PT terá mais receptividade, segundo o Guilherme Sampaio. E é verdade. O ambiente está polarizado, a limite, mas que a turma do PT, a militância, está com faca nos dentes, sangue nos olhos, tá doida para ir para a rua e fazer a campanha. Até então, a Luiziane é a candidata a prefeita e ele disse que, até eu perguntei, mas houve essa semana, ela disse que ia falar com o Camilo, podia... Não, ela pode falar com o Camilo, mas o PT tem candidato de qualquer maneira, terá candidato à prefeitura de Fortaleza. O Guilherme Sampaio disse que a Luiziane, que é a candidata até agora, a prefeita pelo PT, tem realmente um capital eleitoral muito grande dos 8 anos que ela passou para a prefeitura e o trabalho do mandato dela como deputado federal. Ela tem a turma dela. A Luiziane é uma força. Tem a imagem também muito ligada ao Lula. Isso aí não há como questionar. É uma força dentro do partido. E mais o Guilherme Sampaio faz uma análise do quadro da sucessão do prefeito, né, Roberto Cláudio. Ele diz que são 3 forças. O PDT, claro, com o prefeito sendo do PDT e uma bancada grande na Câmara. O PT, com essa força também herdada e ainda grande. E o Capitão Wagner. São todas 3 candidaturas competitivas. Embora o PDT não tenha um nome representando uma candidatura, a gente sabe que tem candidato e tem força. E o Capitão Wagner atrai aquele eleitor de direita, com aquelas bandeiras conservadoras. Guilherme Sampaio, que foi companheiro dele no tempo que ele era vereador, disse que era uma pessoa tão tratável e tal, acha o Capitão Wagner é um refém da polícia, dos policiais militares, porque ele fez o nome baseado naquele primeiro motim, na época do governador, o Cid Gomes. Ele acha que ele se mantém refém desse grupeiro da polícia militar. Acha também que o Capitão Wagner é oportunista, mas tem voto e tem grande chance de chegar no segundo turno. Já chegar no segundo turno. Aí vai ficar a vaga para quem? Para o campo progressista. A conversa que eu tive com o Guilherme Sampaio, ele dizendo que realmente... até eu argumentei, menino, e o governo Bolsonaro não estará desgastado daqui para lá e tal? Ele disse, nem se iluda, não. Tem força, tem aquele eleitor conservador que vai votar no Capitão Wagner. Olha aí, tá vendo?
Gente, tá tudo muito nebuloso ainda, né?
Que chegar no segundo turno, não precisa de metade dos votos. Você tendo 20% dos votos, você já é um candidato a segundo turno. Com tantos candidatos, não é assim? Mas Guilherme fecha a nossa conversa, por sinal muito agradável, dizendo que cada eleição conta a sua história. E é verdade. Sim, ele disse que houve as cunhãs, viu? Disse que no dia que eu falei das pestanas dele, ele disse que riu tanto que quase quebra os pratos. Tava lavando os pratos. Mas tu tem mesmo, ele é umas festanas, né? Aqueles cíliozão bonito. Ah, se fosse meu. Pois é. Aí diz que Rita, ele é também curumim, viu? Assiste a nós. Tá vendo?
Agora eu vou falar um pouco do interior. Que eu falei com o ex-vice-governador, ex-deputado, conselheiro do Tribunal de Contas do município, que tá aí sem a função desde a extinção do tribunal, e presidente estadual do PSD, que é o Domingos Filho. Falei com ele e ele está a mil por hora também nas articulações para que o partido tenha um número muito expressivo de candidatos a prefeito e a vereador pelo interior todo, né? Hoje ele lembrou que o partido é o que detém hoje a segunda maior quantidade de prefeitos, fica atrás só do PDT pelo interior todo. O PSD, que é um partido para a gente, né, que a gente escuta assim, é um partido pequeno, né? Mas tem 36 prefeitos. E ele quer eleger mais prefeitos e acha que vai ter condições. É interessante o discurso dele, porque assim, como é um partido do Centrão, ele reproduz, mesmo sendo muito próximo aí dos Ferreira Gomes e tals, ele reproduz aquele sentimento, não, aqui a gente é livre, vai fazer as coligações necessárias que vão ser construídas em cada município tem a sua história, então na maioria dos municípios vamos fazer coligações com o PDT. E lembrando que, assim, no majoritário, quer dizer, na chapa de prefeito e vice, pode fazer coligação. O que mudou nessa eleição é a composição para vereadores. Agora não pode mais ter composição, não pode ter mais aliança nas chapas de vereadores. O partido tem que ir sozinho. Mas para prefeito e vice pode. Então ele falou, em 60 municípios, o PSD vai compor com o PDT, mas também vai ter, em grande parte dos municípios também, vai se opor ao PDT. Então, assim, tem de tudo. E o Domingos Filho tem uma leitura muito interessante sobre a dinâmica, né, do que vai rolar. Ele acha que o impacto nacional, tipo, do Bolsonaro, ou mesmo do Lula, dessas figuras, né, que representam a política nacional, é muito pequeno e vai continuar sendo pequeno nesse momento. Mas é lógico que o pessoal do Bolsonaro vai tentar se movimentar para atrair prefeitos, candidatos, para compor depois a base dele, né? Porque ele precisa disso. Mas isso não significa, assim, que os candidatos vão lá colocar no santinho a cara do Bolsonaro e vão usar isso como algo que possa agregar voto. Ele acha que as dinâmicas locais, elas têm mais força e que, no fim das contas, no Ceará, as condições hoje são muito favoráveis para os Ferreira Gomes mesmo, que estão se organizando. Tem uma organização aí liderada pelo Cid Gomes, município a município, e que isso acaba fazendo a diferença no fim das contas. Inclusive, para as câmaras municipais, ele acha que o mais importante nesse momento, que vai fazer a diferença, é a organização do partido. Então, os partidos que conseguirem se organizar melhor e que tirar da cabeça aquela história, não, eu sou o dono do partido, se só eu me eleger tá bom, isso aí não vai dar mais certo. Ele acha que os partidos têm que ter lideranças, muito mais candidatos do que antes, então eles têm que ter mais candidatos, cada partido com mais candidatos, e se organizar, ter a representação mais diversa possível, inclusive com uma força aí feminina, ele acha que isso é importante, e aí sim esses partidos vão se destacar. Aí eu perguntei, então os partidos grandes é que vão se sair bem nisso, os pequenos podem se ferrar, né? Aí ele falou assim, não necessariamente. Os partidos pequenos que se organizarem bem também podem se sair bem nessa corrida. Nesse ponto, a organização vai pesar mais. Essas novas regras vão favorecer os partidos que tiverem melhor organização. Aí vamos ver, né? Porque esses partidos que têm essa força, tipo o PDT tem mais 60 prefeitos, né? Vai querer manter ou até aumentar. O PSD tem essa quantidade. O PT parece que também vai lançar mais candidatos para puxar, inclusive, voto para vereadores. O PSB, ele disse, é um partido que tende a crescer também, porque hoje um dos principais assessores do Camilo Santana, né, do governador, o Elcio Batista, que até é pré-candidato a prefeito de Fortaleza, se coligou ao PSB. E aí abre um indicativo para que o Camilo, de repente, cansado do PT, ou assim, se sentindo assim, escanteado dentro do PT, possa migrar para o PSB, né? Tá rolando um buchicho danado.
Camila, só fazendo uma observação sobre isso que ele fala, né? Que a leitura que ele faz é que os partidos pequenos não vão ser tão prejudicados. Cara, mas realmente a ver, porque só a gente ouvindo o discurso do PDT, você já vê que os partidos maiores vão ter uma vantagem considerável. O PDT, por exemplo, não vai lançar todos os candidatos a que tem direito. São 60 e poucos, né? Cada partido pode lançar até 60 e poucos candidatos. 64 candidatos. O PDT não vai lançar isso tudo. Vai colocar ali um número mais restrito, mais qualificado e tudo mais, porque pode fazer isso. Os partidos menores vão ter que tacar candidato aí para poder puxar voto, conseguir voto suficiente para atingir o quociente eleitoral, que é o que é aquele número mínimo de votos que cada partido tem que ter para poder ter acesso, ter direito a ocupar uma vaga na Câmara. Então, para os partidos pequenos, vai ser candidato pra caramba. O que vai ter de partido que não teria candidato a prefeito em outros momentos, agora vai ter que colocar alguém para disputar prefeitura para poder chamar voto para os seus vereadores. Então vai ser uma disputa, assim, tem um componente de incerteza muito grande nessa eleição. Eu estou super curiosa para saber qual vai ser o resultado das composições, para a gente ver de fato qual foi o efeito dessa nova regra, né, de não poder coligar. Mais para frente eu posso explicar um pouco melhor sobre essa história de como funciona essa eleição proporcional, mas vai ser uma coisa muito interessante de se ver o resultado dessa eleição.
E os bastidores, né? E assim, há questões, por exemplo, herdadas de outras eleições que também vão influenciar nessa. E aí eu vou trazer um pouco da conversa que eu tive com o Eunício Oliveira, que é ex-senador, que foi, inclusive, presidente do Senado, inclusive durante o período mais recente, né, do Michel Temer. Ele estava lá, ocupou a presidência da República, enfim, foi ministro das comunicações do Lula.
Só complementando, foi num período aí, acho que o cearense mais importante do país. O cara foi presidente do Congresso. Isso. Era muito poder que esse homem tinha, muito poder.
Então, aí a pessoa cai assim, né, fica sem nada de cargo político, sem nada de dinheiro, não, ele tem, né, sem nada de cargo, né, de poder, deve ser triste mesmo. Sim, não, mas foi antes da Camila falar sobre o companheiro Eunício, sim, eu também falei com um deputado estadual, o deputado Guilherme Landim. Por que é que a gente fala a respeito de eleição de câmaras com os deputados? Porque são eles, segundo Guilherme Landim, cada deputado toma conta de sua base, certo? No interior, nessa campanha. Ou seja, toma conta das prefeituras. O Guilherme Landim, que foi aos 23 anos, é aquele que com 23 anos foi prefeito lá do Brejo Santo, porque herdou capital político do pai, o deputado que morreu bem novo, 56 anos, eu acho, o Elton Landim. O Guilherme Landim, ele é médico e político. Ele é de Brejo Santo, foi prefeito lá duas vezes. Ele, como é do Cariri, ele toma conta, ele pastora lá a região. Cariri, para quem não sabe, engloba 42 municípios. 42 municípios, é muito município, né? Tem o Cariri Oriental, o Cariri Ocidental e tal. E ele me contou que a presidência do partido, né, que Cid Gomes, disse assim, olha, você toma conta lá da sua região. E eles tomam conta bem direitinho mesmo. Brejo Santo, é engraçado, é uma prefeita mulher e a presidente da Câmara é mulher, viu? É até Landim, a prefeita. Lá são 13 vereadores, a Câmara, lá em Brejo Santo. Lá em Brejo Santo porque serve para outros municípios. e 12 são da base da prefeita. A prefeita dessa não tem problema, tem? São 3 vereadores, 12 é da base dela, não tem problema. Só um pra ser contra, não tem condição. PDT, menino, quando o Domingos Filho falou aí, PDT tem 65 prefeitos no estado do Ceará. Eles querem manter isso ou aumentar. Ou seja, é 35% dos prefeitos, rapaz, do estado. O estado tem 184 municípios, tem 29 vice-prefeitos e no estado todo tem 597 vereadores. Sim, ele, o Landim também se dá o luxo de não votar. Ele podia ter 20 candidatos, o PDT podia ter 20 candidatos lá em Brejo Santo, por exemplo, 20 candidatos a vereador. Não vão votar, certo? Não precisa. Porque, como disse também o Iraguaçu, tem gente sem competitividade, não vale a pena se candidatar. Agora, ele acha, ao contrário do Domingos Filho, que esse novo método de não ter coligação vai prejudicar aos partidos pequenos. Vai prejudicar demais. Ele acha que isso. Bora ver, como diz Evelyn, bora ver quando as urnas eletrônicas deram o resultado, o que é que a gente vai ver. Mas eu também sou mais para concordar com o Guilherme Landim, que vai prejudicar os partidos pequenos. Ele está lá trabalhando direto, inclusive durante esse isolamento social, está participando das reuniões da Câmara de remotamente, está lá direto no Cariri. Direto, direto, direto. Camila, agora tu vai falar do Eunício. A conversa com o Eunício que foi ótima. Ninguém...
Não, gente, só porque assim, só para ir trazendo os bastidores aqui da produção do podcast, né? Durante a semana a gente escolhe um tema, aí a gente se divide e tal, vai apurar. E aí, conforme as apurações vão rolando, a gente vai compartilhando com entre nós, né, o que aconteceu, o que a gente apurou e tal. A conversa com o Eunício foi algo bem inesperado, porque fazia muito tempo que eu não falava com ele e acabou sendo muito boa. Mas veio mais do que saber sobre como está se preparando o PMDB pelo interior do Ceará, né, que ele está bem ativo nessa organização. Ele relatou uma história de traição, uma história de amor e traição, digamos assim, que aconteceu com ele. É interessante saber desses bastidores para entender um pouco do contexto até do que está rolando, do que vai acontecer daqui para frente. Então, vale a pena. Antes de mais nada, é bom lembrar, ele foi candidato agora à reeleição ao Senado em 2018 e perdeu por uma peinha, foi 2018. Ele perdeu por uma peinha de 10 mil votos. Ele perdeu. Os senadores eleitos na ocasião foram Cid Gomes e Eduardo Girão, que ganhou, assim, foi a grande surpresa, né? Ele se candidatou pelo PROS e teve 1.325.000 votos. O Eunício tinha aquela eleição como ganha, praticamente. Ele tinha, assim, era quase certo, era um desconhecido o Eduardo Girão, né? Mas Eunício ficou com 1.313.000 votos. Pouco mais de 10 mil votos de diferença, uma história muito, muito forte. E aí ele conta o seguinte, assim, só para contextualizar, né? Quando ele me atendeu, eu falei o tema do nosso programa, porque eu queria falar com ele e tudo. Ele disse que a campanha no interior do Ceará está atruando, que ele mantém um celular com carga dupla de bateria, o tempo todo ligado na tomada, porque é o tempo todo recebendo ligação, pedidos aí de orientação, de ajuda, enfim, para a organização da base. Disse que o PMDB ainda é o maior partido do Brasil em termos de quantidade de prefeitos, vereadores, de base, e que quer manter isso e vai fazer de tudo para que isso se mantenha, mas assim, no Ceará perdeu muita força nos últimos tempos, né? Só que ele reduz isso. Ele falou, não perdeu a força, estamos aí, somos muito fortes e vamos continuar fortes e tal. Por causa, ele falou, justamente do sentimento da base, há uma tendência, inclusive, colocar uma candidatura própria do PMDB em Fortaleza. Ele nega que tem um nome fechado, existem vários nomes aí sendo discutidos. Inclusive o Walter Cavalcante, o Leonardo Araújo, enfim, tem alguns nomes que estão na mesa. Ele falou, pode ser qualquer um, a base que vai decidir. Mas estamos abertos, inclusive ele elogiou muito a ex-prefeita Luiziane Lins, deputada federal, diz que é amiga dele, de verdade, assim, e que é uma pessoa que ele admira muito. Inclusive ele teve como suplente no Senado o Catanho, que é um dos principais assessores da Luiziane, e ele colocou como suplente do Senado e disse que até na época o Cid falou que besteira é essa, por que você vai botar o Catanha? E aí o Eunício falou, não, porque eu admiro, eu quero fazer uma homenagem à Loura. Foi interessante, assim, saber um pouquinho essa versão, pelo menos, da história. Então, essa campanha agora, assim, por que que, por exemplo, uma coisa o Eunício descarta? Fazer uma aliança com o PDT do Roberto Cláudio e Cid Gomes. e diz que isso não vai rolar mais. Por quê? Aí é por consequência do que aconteceu justamente em 2018. Ele disse que na época, como tava, era a campanha do Camilo para reeleição e tudo, e aí eles sentaram, tiveram várias reuniões, em que sempre tinham a presença nessas reuniões do Camilo, do Cid, do próprio Roberto Cláudio, também falou do Daniel Oliveira, que participava, o Zezinho Albuquerque, enfim, pessoas ali da cozinha mesmo da campanha, né, os principais. E que chegaram a ser reuniões até com um nível de intimidade grande, com um deles lá levando um vinho. Olha, Eunice, eu trouxe para você da Espanha esse vinho maravilhoso e tudo, conversas que varavam a madrugada.
Ninguém traz para mim o vinho da Espanha?
Pois é. E ele falava assim, ele não tinha nenhuma dúvida, estava tudo certo, assim, estavam juntos e tudo mais. Só que de repente ele se viu praticamente sem nenhum apoio de deputados da base do governo, sem nenhum prefeito da região metropolitana, todos se voltaram contra ele. E aí ele descobriu isso, que aparentemente o Roberto Cláudio articulou com esses prefeitos e com os deputados para agirem contra o Eunício. Ele falou, para você ver, eu ganhei em 176 municípios. Gente, eu não chequei essa informação, tá certo? Eu estou botando na boca dele. Então, ele disse que ganhou em 176 municípios e só perdeu na região metropolitana. E ele acha que foi nessa articulação, que foi encabeçada, acima de tudo, pelo Ciro, e ele atribui ao Ciro, que ele fala assim, o Ciro não perde a oportunidade de falar mal de mim, o tempo todo me detona, fala mal. E não, ele não perdoa, porque na época ele disse que o Lula pediu para ele apoiar o candidato dele, que era o Haddad, e ele não podia trair o Lula, tinha sido ministro do Lula, mesmo a galera chamando ele de golpista, ele falou assim, o pessoal me chama de golpista, mas na época do impeachment da Dilma, eu estava lá ajudando a articular para que ela não fosse depois impedida de ser candidata, mesmo sendo caçada, como normalmente aconteceria. Então eu e o Renan fizemos isso, eu não sou golpista, ele falou, eu não sou golpista, mas a galera, ele atribui à esquerda, né, à extrema esquerda do PT, começou a difundir essa informação contra ele. Aí há controvérsias, enfim, né? A gente sabe toda a articulação pro Michel Temer ser o presidente, né? E Michel Temer do PMDB também, né? MDB, PMDB, enfim. Enfim, voltando aqui pro caso do cearense, né? Dessa história toda. Então, no fim das contas, o Eunício disse que se viu abandonado e ele atribui mesmo essa história com o Roberto Cláudio. Aí, no meio dessa conversa toda de bastidor, tinha uma história assim, que o Eunício, se elegendo senador, segundo aí a leitura dele do que foi difundido pelo Ciro Gomes e que convenceu o Roberto Cláudio disso, o Eunício sendo senador, ele ia se candidatar ao governo em 2022, possivelmente contra o próprio Roberto Cláudio, que tem a intenção de ser governador, colocando aí em risco a hegemonia, ou então, como o próprio Eunício falou, a dinastia dos Ferreira Gomes no Ceará. Então eles preferiram trair o Eunício para manter a dinastia intocada e se proteger.
Deixa eu fazer uma parte, tu quer concluir? Não,
faz.
Tá. Duas coisas, a primeira, que é muito doida a eleição, né? Os caras, em cada eleição, o cálculo, ele já pega mais duas eleições pra frente.
Pra frente,
então, toda a movimentação que você faz numa campanha, ela já tem articulação com uma ou duas pra frente. E esse caso aí, de 2018, é a cara, né? Os caras queriam já... Não, galera, vamos eliminar o Eunício, porque 2022 tá bem aí e a gente precisa manter a hegemonia desse grupo aqui. E a segunda coisa é que o Eunício nunca foi o cara de confiança da turma dos Ferreira Gomes, né? Eles sempre tiveram uma relação de aliança, mas que não era de plena confiança. Eu lembro em 2014, o Eunício fez de tudo para ser o candidato da base do governo, Cid. E assim, a gente ficava, e aí, Eunício, não sei o que, ele, não, vai dar tudo certo, estamos conversando, blá, blá, blá. E a turma do Cid, meio que, não, ninguém quer o Eunício, não. Ficaram cozinhando, acabou que o Eunício saiu candidato sozinho, contra a candidatura do Camilo, que foi a escolhida para suceder o Cid, né? Isso já foi um abalo na relação dos dois. Eles meio que, enfim, tentaram e ensaiaram um acordo de cavalheiros ali. Não vamos se agredir e tudo mais. Mas ficou uma rusga, ficou uma mágoa do Eunício, porque o sonho dele era ser candidato com a unção, né? Exatamente, candidato ao governador. Ele sempre sonhou em governar o Ceará, na verdade. Ele queria o apoio do Ferreira Gomes. E naquela campanha, ele já ficou muito pé da vida porque o Ciro batia muito pesado nele. Vocês vão lembrar, o Ciro começou a apelidá-lo de Riquinho. Ah, o Riquinho. Chamava o Eunício de ladrão, acusava de fazer lambança, era uma coisa pesadíssima. E causava um constrangimento porque o Cid e o Ivo ficavam ali mais na defensiva, não faziam uma agressão tão forte. Esse papel ficou com o Ciro. Então, essa mágoa que ele tem hoje, ainda maior, porque perdeu a eleição para o Senado depois de concentrar tanto poder, né? O Eunício era muito poderoso. E aí você perder uma eleição dessa por uma coisinha, como tu diz, Camila, a mágoa vai lá para cima. Só que, de fato, ela não é nova. Ele já tem uma relação complicadinha há algum tempo.
É, Beli, e Camila, eu acho que não existe essa relação do Eunício com o Ferreira Gomes. Ferreira Gomes, você, como a Kaebre diz, não confiavam plenamente, porque o Eunício também tem a cabeça, né, levantada. Ele sabe que o Eunício não se submeteria. Não ficaria submisso para eles. Aí é por isso que eles a relação não era totalmente aberta, tá entendendo? Não era assim. Tinha a restrição pé atrás.
Com certeza. E era para ter mesmo, né? E era para ter, porque o Eunício tem os interesses dele.
Tinha a força, né? PMDB é uma força. Era uma força, agora tá mais assim fraquinho, né? Tem muita gente que se arrependeu de ter derrubado o Eunício, viu? Muito eleitor mesmo comum de ter eleito esse Eduardo Girão. Sei não, viu? Eduardo Girão, que vai ser o espiritualista, o santo, o Gandhi. Aí vai ser coordenador da campanha do Wagner, armamentista. Não, eu não entendo, não. Vá, passa, vá, minha filha, fale.
Não, e ele diz que ele conhece o Eduardo Girão desde criança e que quando ele se lançou candidato ao Senado, ele até disse que conversou com ele, né? E ele falou: não, Eunício, eu sou espírita, então e sou contra o aborto. Então, se na minha campanha eu conseguir convencer 1.000 mulheres a não abortarem, então já terei minha missão cumprida. Ele disse que o cara não entrou realmente com uma intenção de se eleger, era mais para utilizar
conversa
o espaço para.
Rapaz, quem vai acreditar na coisa dessa? Ele sabia. Outra coisa, a base dele também de eleitor foi o time de futebol Fortaleza, que ele botou Fortaleza lá em cima. Ele até passou um tempo presidente. Conversa daquele Eduardo Girão. Eu disse que não acreditando nisso, não, que ele nem é abestado. Conversa.
Foi outra o que coisa, ele me disse.
Oh, se 1.000 mulheres não abortar, eu sou pela vida. É pela vida e apoio um candidato armamentista a favor da violência que faz arminha com o dedo. Menino, vou cantar aquela música. Hipócrita, eu sei que és hipócrita. Só cantando, minha filha. Vá lá.
Com direito à capela, Paris. Né, Paris.
Hoje foi bom, viu? Hoje tá bom.
Gostou da minha voz?
Tá linda. Maravilhosa. Bom, só voltando ao Eunício, então, é só pra assim, o Eunício sempre demonstrou ter uma capacidade de conseguir financiamento de campanha muito forte, né? Ele é empresário rico. Então, várias vezes, assim, o impacto que ele resultou, assim, ao apoiar, por exemplo, o Cid Gomes mesmo em 2006, foi muito grande, tá ali, e assim, não dá pra esquecer isso, entendeu? Então, por mais que, de fato, a relação deles nunca tenha sido 100% de confiança mútua, E lógico, na política eu acho que os caras sempre aprendem isso, eles têm que ficar com os dois pés atrás o tempo todo, né? A não ser quando é dentro da família ali, né? No caso da dinastia Ferreira Gomes, o pessoal construiu ali uma relação que é muito difícil ter traição, enfim, eles mantêm isso. O Eunício, só fechando, ele tá agora, ele mora lá em Brasília, está lá na casa dele, nesse confinamento, diz que não sai e tal, mas que continua recebendo algumas figuras políticas importantes, como Davi Alcolumbre, Rodrigo Maia. Ele falou, ficam a 10 metros de distância, mas eles vêm aqui falar comigo, entre outras lideranças que ligam lá também e tudo. Ele continua sendo consultado, enfim, vão lá pedir conselho para ele. E que da única coisa assim, ele disse que não tem planos agora para política, não sabe se vai voltar a se candidatar algum dia, mas que de repente ele até se empolga, dependendo, de repente em 2022, se o Roberto Cláudio for candidato a governador, ele pode se empolgar para sair em oposição ao próprio Roberto Cláudio. Então, ele vai ver o que vai acontecer. E disse que o PMDB está livre para se coligar com quem quiser. É livre, leve e solto. Está livre.
Tudo bem, vamos ver. Será que vai rolar esse Eunício, a revanche, hein? Ô, gente, é um risco, né? Porque você passar não sei quanto tempo afastado e depois voltar assim para brigar de novo, vai ser complicado.
Conta, Ebre, você apurou melhor, inclusive, essa questão do das novas regras para as eleições municipais, né, de vereadores, porque de fato é uma incógnita, né, o que vai rolar, vai ser é uma situação totalmente nova, né?
É, com certeza. A gente pode fechar o programa fazendo essa abordagem mais analítica e interpretativa da natureza da eleição mesmo, né, a proporcional. Que não é uma eleição tão simples assim de entender. Tem muita gente que não entende por que que fulano que teve não sei quantos mil votos ficou de fora e cicrano que teve bem menos voto entrou. Essa eleição é muito complicadinha mesmo e isso se deve a dois termos, né? O quociente eleitoral e o quociente partidário. Porque como é que funciona? A Justiça Eleitoral faz o seguinte. Na eleição de Fortaleza houve 100 mil votos válidos. O total de votos de todos os eleitores que votaram, que não votaram branco e nulo, deu 100 mil. Então, o que é que eles fazem? Eles pegam esses 100 mil, dividem por 43, que é o número de vagas que tem na Câmara Municipal de Fortaleza, né? Isso vai variar de acordo com a Casa Legislativa, com a Câmara dos municípios. Dividem o número de votos válidos pelo número de vagas e esse número é o quociente eleitoral. Então, vamos lá, 100 mil dividido por 43, dá conta, hein?
Sei lá, deixa eu ver, vou fazer a conta aqui. Não, você vai perguntar para fazer uma conta. 100 mil dividido por 43.
Ó, eu fiz de propósito, só para a gente
dá 2.300 votos, mais ou menos.
Então, meu povo, você tem o número de votos válidos, divide pelo número de vagas e dá o quociente eleitoral. Só vai ter acesso a uma vaga na Câmara aquele partido que atingir esse número mínimo, 2.300 votos. Quem teve menos, tchau, dançou, não está mais no jogo. Esse quociente eleitoral, ele é determinante, ele é a primeira barreira, né, para os partidos. Então, por isso que muitos hoje, como não vão mais poder coligar, estão lascando aí, filiando gente e lançando candidato para vereador, porque eles vão precisar atingir esse número mínimo de votos. Então, vai ser aquela caça para os puxadores de voto, aqueles caras que têm mais condições de atraírem eleitores para que o partido tenha direito a uma vaga. E aí, como é que faz? Pá, esses partidos aqui conseguiram atingir o quociente eleitoral. Aí vai se ver quantas vagas cada um vai ter. Aí vai depender do número de votos que cada partido teve. E aí os mais votados vão ocupando essas vagas às quais a sigla teve direito. Não é muito fácil, mas também não é muito difícil. É bom desenhando, assim, no rádio é mais difícil explicar. Mas então, eu conversei com o cientista político, professor da UFC, Valmir Lopes, meu amigo também, e estudo, que ele estuda essa questão das eleições proporcionais há muito tempo. E ele diz o seguinte: as eleições para vereador são as mais complexas que existem no sistema brasileiro e também as mais imprevistas. Ele diz que há quem acredite que é mais fácil, inclusive, se eleger para deputado federal do que para vereador. Por uma razão simples: os instrumentos de poder.
Não, é verdade o que ele disse, porque o deputado estadual ou federal, não vamos ser besta nem hipócrita como certas criaturas, a gente sabe que tem curral no interior, é muito mais fácil você ir lá e pá, tem um líder político lá no interior, você acontece esses votos aqui, pronto, e paga. Então sabe que é assim?
Segundo Eunice Oliveira, colégios eleitorais.
Ai, já é curral mais não, colégios não. Eleitorais, pois pronto, colégios eleitorais, universidades eleitorais, pronto.
É mais ou menos isso mesmo, Inês, o que o Valmir fala. Assim, os instrumentos de poder são mais fáceis de controlar. Então, quem tem esses instrumentos tem uma eleição relativamente tranquila. E quais são? O número de prefeitos, né? Que o cara tem influência, se ele tem apoio ou não do chefe do governo, se o cara for bem avaliado, claro. Então, quem tem esses elementos, esses instrumentos, tem uma eleição relativamente mais tranquila. E essa lógica, ela já não vale muito para de vereador. Eu vou só fazer aqui o Valmir, que estuda bem essa área, ele diz que tradicionalmente esse cargo é ocupado por lideranças de perfil clientelista, né, aqueles ativistas comunitários que lideram atividades nas comunidades da periferia, o chamado vereador do buchão, né, aqueles mais tradicionais. Esse seria o perfil básico. Tem outro perfil também, que são os vereadores que estão mais ligados à máquina pública, né, os diretores de postos de saúde, secretário de regional, essa galera sai com muita vantagem porque lida diretamente com as solicitações da população. Então a Inês já falou uns nomes aí quando ela estava falando dos candidatos do PDT, que é eleito na hora, a galera que está na base ali lidando o tempo todo com a população e tem a força da máquina pública para se eleger. E tem os vereadores de perfil ideológico, né, com a votação baseada nas opiniões, a gente vê muito isso no PSOL, nos partidos de esquerda, agora também nos de direita, né? É um grupo pequeno na avaliação do Valmir e que não deve aumentar, segundo ele, esses vereadores de perfil ideológico. Eu confesso que tenho minhas dúvidas. Eu acho que com esse novo formato de eleição, talvez a gente veja aí essa galera de rede social, esse povo que esses influencers, essa galera que tem muita penetração em alguns nichos, talvez essa galera venha a se eleger, vamos ver. E aí o que é que vem acontecendo, que é um fenômeno que ele disse que começou a surgir com mais força na última disputa? As alianças entre os vereadores mais tradicionais, de perfil comunitário, e as igrejas evangélicas, né? A gente sabe que as igrejas se tornaram um lugar de capital político muito cobiçado. Essas alianças estão cada vez mais fortes, principalmente na centro-direita, e a gente tem visto muito algumas lideranças do PT, do PSOL, do PCdoB dizer: rapaz, a gente tem que olhar para essas igrejas, a gente tem que tentar um diálogo com essas comunidades, congregações religiosas, porque hoje esse espaço está dominado pelo outro espectro político, né? Para esse pessoal bem mais conservador. Então tem muita gente pregando na esquerda essa aproximação com as igrejas, que eu acho muito pertinente, né? Está se perdendo um espaço, de fato, muito cobiçado politicamente. O Valmir explica, né, que geralmente esses líderes religiosos selecionam ali um candidato entre seus pastores ou entram num acordo para apoiar outros nomes de fora da igreja. O cara nem precisa ser evangélico, mas tem que ser conservador em termos de valores e tudo mais para ser apoiado. Então tem uma galera que está investindo aí nessas alianças por causa dessa posição privilegiada das igrejas. O Ministério Público está tentando ter uma atenção voltada para esse tipo de atividade, mas é muito difícil a fiscalização e a proibição da atividade política no interior dessas igrejas, então é um desafio. E aí o Valmir acha, ele não é muito afeito à bola de cristal e a botar baralho, como a gente diz, mas ele diz que se for para fazer uma aposta, ele acha que a tendência é para o aumento da bancada conservadora de valores morais, como já vinha ocorrendo, né? Esse perfil tradicional e clientelista, ele acha que deve continuar aumentando. E aí ele fala, né, que a grande novidade realmente é essa história da proibição das coligações. Isso traz um componente de incerteza muito grande, segundo Valmir, porque muitos vereadores já tinham fixado um jeito estratégico de concorrer, né? Calculando ali o potencial de votos que ele vai ter, aí ele tenta se encaixar numa coligação em que os votos dele vai render mais. Então esse cálculo tradicional que os políticos profissionais já fazem há muito tempo, acabou. Então, a incerteza nessa eleição vai ser muito grande. E como a Camila falou na abertura, né? Não só pela legislação nova, quanto por esse modelo de fazer campanha em plena pandemia. E com, pelo menos aparentemente, uma atenção maior a essa história de rede social, de disparo de mensagem em massa. A gente sabe que vai ter, né? Mas, pelo menos agora a gente está olhando com mais atenção. Não deve correr tão frouxo, não é possível que corra tão frouxo como ocorreu nessas últimas eleições aí de 2018. E só para terminar, o Valmir, ele acha que outra novidade é realmente o peso dessas redes, né? Pode ser uma novidade que traga alguma surpresa. Ele acha que deve ocorrer aí de um ou dois candidatos eleitos por essas plataformas de redes sociais, com números expressivos, inclusive ajudando outros candidatos do partido. E é isso, fica aí a incógnita, vamos ver como é que vai ser. Eu tô curiosíssima para saber como é que vai
também ser. Também.
Curiosíssima.
Agora, eu concordo com o Valmir, o professor Valmir, com relação às igrejas evangélicas, o peso dessas igrejas evangélicas nas eleições. Inclusive, tem muito candidato, é a filha do pastor, sabia? E a chamada esquerda tem preconceito, perde muito espaço e perde voto com o preconceito que tem com essas igrejas. Ora, ele devia era ir lá também para poder, né, se intrometendo, né? De repente virar evangélico. Mas existe um preconceito, talvez subestimou isso aí, tá entendendo? Subestimou. E tá aí o resultado. Tá aí.
Não, e outra, além deles terem uma base muito ampla, né, essas igrejas, eles ainda têm muitos canais de comunicação, né? Tem muita rádio, tem muita TV. Então, o cara apoiado por essas igrejas, ele larga numa vantagem muito grande. E, de fato, você fala em preconceito, talvez até em incompatibilidade de algumas agendas da esquerda progressista com, não sei, as alas mais conservadoras.
Agenda do evangélico, lógico.
Mas há um espaço para diálogo também. Talvez haja alguma interseção ali nos discursos, trazer essa galera, essa juventude da igreja, sabe, para esses pensamentos mais progressistas. Cara, dá para fazer. Agora é tentativa de penetração, né? E trabalho de
parte. Ele subestimou, deixou para lá e, ó, perdeu espaço.
Justiça seja feita, gente. O PSOL, em 2018, o PSOL aqui do Ceará lançou um candidato a senador, que era o Pastor Simões.
Sim,
que é. Então, assim, eu acho que o pessoal tá fazendo essa aproximação, tá realmente identificando essa necessidade, né? Ele teve poucos votos, assim, poucos assim, né? 150 mil votos, é 1,94%, mas de todo modo já é uma entrada, né?
Muito bem lembrado. E mostra que é possível, né? Não é de todo incompatível.
Bom, gente, o papo, estão vendo, vai longe. Mas agora a gente vai pro nosso quadro, né? Nosso quadro fixo, o momento do desabafo, né? Do recado, que é o Discunhã. Diz, Cunhã Ebele.
Cunhã, vou falar sobre, rapidamente aqui, sobre esse papelão que está sendo esse impasse aí nas dunas da Sabiaguaba. Em plena pandemia, um processo de construção de loteamento imobiliário em uma das poucas áreas de preservação que a gente tem nessa cidade, que está parecendo, sei lá, essas, não tem mais uma árvore na cidade. Aí, o que tem de verde? O povo quer construir. Bom, é uma história controversa. A prefeitura deu aval, está dizendo que a construção não pega área de conservação. O IFAM entrou na história, diz que está faltando estudo aí de impacto arqueológico, uma coisa assim, e isso deve render uma polêmica jurídica aí nas próximas semanas, meses e até anos. Em plena campanha, isso deve respingar também na campanha de 2020, né, do candidato à sucessão do Roberto Cláudio. Roberto Cláudio, que já tem fama de ser derrubador de árvore, né? Então isso vem num momento bem, bem delicado, que ele devia estar fugindo de polêmica. Então, bem, bem estranha essa história, absurda, a meu ver. E vamos ver como é que vai desenrolar. Tá com cara de isso ser postergado aí, virar um embate jurídico bem grande.
E tu, Cunhã Inês, diz o seu disco, Cunhã?
É o mais pronto da época, porque isso mexeu comigo essa semana, passo que passou. Inclusive, eu escancarei nas redes sociais e tal. Vem alguém da prefeitura dizer que não, que isso era uma fake news. Não, eu não considero uma fake news. Inclusive, a secretária da Selma, Águeda Muniz, ela deu a declaração, eu escutei em um telejornal, dizendo que é realmente o empreendimento vai ocupar alguma parcela da área de preservação. Isso eu escutei a me dizendo. Mas que não vai prejudicar e tal. Eu fico do lado dos que estão dizendo que vai prejudicar, que é o pessoal que estuda, são os biólogos, os meninos que fazem pesquisa. Eu estou desse lado aí, desse pessoal. Porque, inclusive, a gente vendo o histórico da coisa, fica as coisas muito estranhas, sabe? Quem vai ser beneficiado é a empresa que contribuiu com campanha eleitoral, para a prefeitura. É gente ligada à secretária, sabe? Eu acho assim uma coisa bem estranha. Por isso, eu fico do lado das pessoas que estão protestando. E a falar em protesto, vocês também se lembram do protesto durante muitos meses que atrasou a obra do viaduto ali que parte da Tão Salles com o Santana Júnior.
Foi sim, do Cocó. Sim.
Do Cocó. Mas acabou o viaduto sendo feito, mas pelo menos é uma obra pública, era uma obra que serviu para mobilidade urbana e tal. Mas essa lá da Sabiaguaba é um empreendimento privado. Tem tanta gente metida no meio, inclusive uma empresa de São Paulo, que é a Cipasa, que ela tem atuação em vários estados do Brasil, fazendo esses empreendimentos urbanos, construção de condomínios, aquilo outro. Eu sou e vamos esperar que mais esse patrimônio da natureza de Fortaleza não seja agredido, já que o patrimônio histórico aqui é para se preservar, né? É difícil. Pelo menos a natureza. E as pessoas não estão vendo o que é que a natureza está fazendo. Está como ela se vinga. Que a natureza se vinga, não é? Pois é, o meu protesto é esse. O diz Cunhã é esse. E o teu, Camilite, qual é?
Ah, o meu eu vou ficar na área da educação, né? Já que, enfim, toda semana tem uma novidade. A dessa semana é que nós ganhamos um ministro da educação, um pastor evangélico chamado Milton Ribeiro, que, além de tudo, ele é militar da reserva do Exército e pastor da Igreja Presbiteriana de Santos. Essa figura, aparentemente, ainda ninguém descobriu nada de fake no currículo dele, né? Ele já foi vice-reitor do Mackenzie, da Universidade Mackenzie de São Paulo. E é uma figura ultraconservadora, fora tudo, ele tá rolando um vídeo dele aí dizendo que deve-se punir crianças com violência física, sim, só não mata, é assim, até o ponto de não matar, mas deve-se. A gente não espera nada de bom desse governo, eu pelo menos não espero. Então, a gente teve no Ministério da Educação até agora, foi um ciclo de figuras esdrúxulas, né? Começou pelo Vélez, depois foi o Weintraub, um semi-analfabeto, e assim, literalmente, mesmo tendo doutorado, sei lá o que, mestrado que ele tem, não sei, mas é uma pessoa, é um analfabeto funcional. E agora teve o quase ministro, né? Que foi o coitado do Decotelli, que eu fiquei até com pena no fim das contas, mas ele mente o currículo que não tem nem pena, né? Assim, fica assim. Até ele já botou no currículo que ele foi ministro, foi ministro. Sem ter sido ministro.
Gente, é uma coisa assim. É doentio, isso aí já entra no patológico. A pessoa é meio
E agora esse novo, né? Esse Milton Ribeiro. Vamos ver, né? O que vai ser.
Camila,
o que foi concedida.
Ele é especialista em Velho Testamento. Ele tem umas formações aí em Velho Testamento. Esse ministro aí novo, viu? E o Velho Testamento, pelo que me consta, é a lei mosaica, né? Moisés, que era aquela história, olho por olho, dente por dente. Por isso que ele é assim, meio... Porque a lei mosaica é uma lei meio violenta, né? Bora ver se ele vai seguir isso daí, né? Olho por olho, dente por dente.
Eu só sei que a certeza é que a gente não vai ter sossego ainda no Ministério da Educação tão cedo, né? Infelizmente. Mas só para fechar mesmo, só, né, um recadinho assim, né? Ô, coisa ridícula esse STJ ter concedido essa prisão domiciliar pro Queiroz e pra mulher dele, pelo amor de Deus.
Tava vendo as análises jurídicas, a galera tá sem entender de onde é que ele tirou essa possibilidade de uma foragida ter decretado...
Receber prisão domiciliar, não existe, não é inédito.
Diz que é inédito, assim, no mundo, que ninguém nunca viu. É pra você ver, né, a que ponto chegamos.
Gente, você querer que a justiça perca toda a credibilidade mesmo, né? Você é querer derrubar tudo, assim, falar, não tem mais justiça. A justiça é para quem paga e para quem tem poder e pronto, fim. Já é assim, mas a gente sempre
agora
mantém aquela esperançazinha, né? É, agora piorou. Pois é.
Ei, mas... eu quero fazer mais um discunhã.
Diz, fala.
O que é que vocês acharam do enigmático Carluxo, hein, no Twitter? Vocês viram que ele dizendo que vai fazer um...
Eu não entendo que o rapaz escreve, não, rapaz.
Menino, eu não entendo nada. Eu leio, assim, umas 5 vezes pra ver se eu entendo, porque assim, vai pra um canto, aí depois vem pra outro, fala assim, códigos, você não entende nada. Mas diz ele que ninguém é insubstituível, muito menos ele, não tem esta pretensão. Diz que vai fazer um novo movimento pessoal, que a escória não comemore, porque virá surpresa. Menino, todo enigmático. Eu queria saber se você tinha entendido.
Mulher, eu não tenho mais idade para perder tempo com aquele povo daquilo lá, não, sabe? Nem leio. Ah, não, eu li há muito tempo, meu Deus, o que é esse rapaz é louco? O que é que ele fuma? O que é que ele bebe? O que é que ele come? Porque não é possível. Isso é um negócio que rói os miolos dele. Porque eu não entendo, não. Mas como eu já fiz muito mais de 40, eu não leio mais, não. Leio, não.
Estão avaliando. Pode ser que ele saia de cena mesmo, tipo assim, o governo pode ter sentido que do jeito que tá, cai, tem que dar uma mudada aí nessa influência dessa ala ideológica, e fora isso, o cerquinho tá apertando, né, essa história de fake news, as contas, tudo sendo derrubado e tudo mais, pode ser que ele saia de cena mesmo, vamos ver, a ver.
Tomara.
Pois é, chegamos ao fim. E aí vamos, assim, como sempre, agradecer todos que nos escutaram, todos que estão seguindo a gente. Estamos nas redes sociais, no Twitter, As Cunhas Podcast, e no e-mail ascunhaspodcast@gmail.com. Você consegue mandar uma mensagem pra gente, pode mandar beijo, abraço e pedir também, pode mandar crítica, sugestão, enfim, tudo, tá certo? E é isso. Boa semana pra todo mundo. Boa beijão.
Semana. Que não seja muito surpresa, uma semana tranquila, né? Que sempre tem uma surpresa assim muito doida. Tomara que seja uma semana tranquila. Beijo.
Tomara, um beijo pra todos.
Beijo.